Waka Waka, Bitcoinheiros, esse aqui é o Thomas Strohlite, Crocodilo Dandy canadense, essa aqui é a série Why Bitcoin, Por que Bitcoin? Hoje, capítulo 20, Por que o Bitcoin é tão complicado? Eu não acredito que teremos um bom dinheiro novamente antes de tirarmos a coisa das mãos do governo. Não podemos, né, fazer isso com violência, né? Não podemos fazer isso com violência. É, a única maneira é através de um roundabout way, né? De uma maneira aí, como é que fala? Tipo, ardilhosa, né? Ardilhosa. Hayek, né, disse isso em 1984, né? Ano forte aí, 1984. E realmente, né, a sensação em 84 era que a gente estava caminhando para o 84 do Orwell, né? A real é que estamos, né, nisso aí. O sistema fiduciário se desenvolveu de uma forma que não podia se esperar. Em 84, Hayek, né, 71 com o choque Nixon e tudo que está acontecendo depois disso, né, o Hayek estava observando e, enfim, né, achava que a gente não chegaria no que a gente chegou. Hoje a gente chegou aí. Se não fosse o Bitcoin, né, por essa sly roundabout way, né, essa coisa nova que ninguém pode parar, né, essa coisa nova que ninguém pode parar, que é o Bitcoin, né? Chegamos a isso. Em 84, Hayek falou que seria uma única da forma, né, provavelmente, de a gente conseguir tirar, né, desconectar o dinheiro do Estado. Finalmente, em 2009, ela apareceu. Vamos lá. Não culpe o Bitcoin por ser complicado. O Bitcoin surgiu em 2009 em um mundo muito complicado. Esse mundo já foi construído sobre uma base instável composta de entidades e processos extremamente complicados. Era um mundo de bancos centrais, organizações que não são privadas, mas também não são públicas. Era um mundo contendo mais de um quadrilhão de dólares de instrumentos financeiros derivativos muito complexos, cuja extrema volatilidade de preços levou a múltiplas crises econômicas. Era um mundo onde os bancos precisavam de vários resgates para salvá-los do colapso. Apesar das claras fraquezas desse sistema, como Hayek observou na citação acima, os responsáveis por esse sistema não estavam dispostos a abrir mão do controle do dinheiro, e eles tinham tanques, drones, caças a jato, porta-aviões. Para se tornar um bom dinheiro, o Bitcoin tinha que ser uma maneira dissimulada e indireta, né, do jeito que Hayek preveu, né, uma maneira que eles não podem parar. Sobrevivência em um mundo complicado. O que nos traz até aqui? O Bitcoin é a primeira rede monetária digital que não pode ser interrompida, tomada ou quebrada por adversários como governos, concorrentes, hackers, bancos ou qualquer outra pessoa. Nesse mundo complicado, o Bitcoin precisava ser um sistema cujos líderes não pudessem ser ameaçados ou subornados. Por isso, optou por não ter líderes. Na verdade, optou por deixar de fora todas as partes de uma organização que poderiam ser comprometidas. Isso tornou o Bitcoin diferente de tudo que já vimos antes. O Bitcoin substituiu todos esses recursos corruptíveis por funções matemáticas incorruptíveis e regras baseadas nas leis da física. Nem a matemática, nem as leis da física podem ser detidas ou superadas por leis feitas pelo homem, pela força ou pelo engano. É assim que o Bitcoin se defende de ameaças e ataques de governos, hackers e outros oponentes. É o único caminho. O Bitcoin, na verdade, não é astuto, pois não usa engano. Acontece que tudo ao nosso redor é complicado. O Bitcoin parece complicado para muitos de nós porque não estudamos as descobertas matemáticas que ele utiliza ou como ele nos une, né? Ele une essas descobertas para atender os requisitos de um bom dinheiro. No entanto, nossos computadores também são muito complicados e poucos de nós entendem, né, como eles funcionam de fato. O mesmo vale para os nossos automóveis, geladeiras e a internet da qual dependemos. Mas sabemos que essas coisas funcionam, na maioria das vezes, pelo menos, né? O Bitcoin também não quebra. Se você quer um bom dinheiro para si mesmo, escolha Bitcoin. Você não precisa entender tudo sobre ele, mas é totalmente aberto e transparente. Então, se você quiser, pode. E por que você deveria querer um bom dinheiro, né, para início de conversa? Aprender isso também é uma jornada um pouco complicada, mas um bom começo é entender que uma civilização saudável e sustentável exige isso. Oh yes, sly roundabout way, uma maneira, né, astuta aí de, né, uma maneira dissimulada. Isso é uma maneira dissimulada. Realmente, o Bitcoin, né, quando ele foi criado em 2009, foi dissimulado. Foi algo que veio assim, nasceu organicamente, surgiu, aí emergiu, né? A descentralização do Bitcoin, ela é emergente. Ele apareceu na rede, começou, foi explorado, foi algo que emergiu, né? Que emergiu e realmente é algo que é imparável hoje em dia. Algo que, né, a forma como ele foi introduzido, né, foi dissimulada. Mas o Bitcoin em si, né, isso é uma coisa interessante que ele coloca aqui, é verdade, né? O Bitcoin em si, na verdade, ele não é astuto, porque ele não usa engano, né? Ele não é astuto, ele não é dissimulado, ele não é um, né, sly, né, como o Hayek falou, porque o Hayek falava que era uma maneira astuta, né? Acho que ele era na malandragem, né, no mercado negro e tal. Não, Bitcoin, ele é fucking transparente, né? 100% transparente. Não é nem, né? Ele não usa engano nenhum, ele é totalmente aberto, totalmente transparente, né? Dá para ver tudo o que acontece na rede. É uma crítica, inclusive, por parte de alguns proponentes, né, que acreditam mais em privacidade. Eu também acredito em mais privacidade, mas para mim eu não acho, não vejo crítica nesse sentido, porque a gente está falando aqui de um dinheiro global, né? Uma questão de confiança, né, de segurança, que a pessoa, que os indivíduos que não entendem coisas complexas, né? Não entendem, precisam entender, né? Precisam observar, precisam conseguir, né, ter provas, né? Provas para poder confiar no sistema, né? No novo sistema, um sistema, então, né, de regras baseadas na lei da física e da matemática, regras baseadas aí, né, em transparência completa, que a gente pode ver. Claro, com o tempo, né, até já discutimos isso algumas vezes, até eu acredito que com o tempo vai ser possível inserir, né, seja em outras camadas, que já, isso já é possível hoje em dia, mas até na primeira camada, as pessoas começarem a entender mais de criptografia, de provas, né, de provas criptográficas, e como funciona, por exemplo, o Zcash, como funciona Monero, né, ver como esses projetinhos, esses experimentos funcionaram ou não, né? O que funcionou, o que não funcionou, e daí tirar, né, o positivo, tirar as coisas boas que poderiam ser implementadas no Bitcoin lá para o ano 2030 e pouco. A gente tem aí um fork que se espera, né? E pode ser que a gente tenha mais privacidade. E espero que até então, né, as pessoas já entendam melhor o Bitcoin, né? Já confiem mais no Bitcoin, enfim, confiem ou verifiquem, ou saibam verificar, né, as pessoas comecem a ter mais interesse realmente, né, em programação, matemática, em como funcionam essas redes distribuídas, né, por que o Bitcoin tem sucesso e não outras redes com outros sistemas, outros protocolos, né, de consenso aí, né, ou provas de trabalho diferentes, enfim, né, o pessoal entendendo isso, né, a gente tendo mais claridade, a gente pode evoluir, né, pode seguir adiante, né, pode seguir adiante, é isso aí. Ou não, né, ou a gente vai evoluir em outras camadas, né, o Bitcoin por si só, né, como base, como uma camada base, é uma camada muito forte aí para sua função, né, função monetária, função de dinheiro, função aí de coordenação, né, de base de uma economia, né, globalizada, uma economia onde o indivíduo, né, tem o direito aí de ter sua propriedade privada, né, inabalada aí, independente da sua jurisdição. É isso aí, bitcoinheiros. Espero que tenham curtido aí. Dá um like, curtida, compartilha. Nos vemos na próxima. Tchau!